Rio Grande do Sul espera receber 140 mil unidades da vacina de dose única da Janssen. Novo plano safra aumenta em 6% o valor disponível para financiamento do setor agrícola, mas aumenta taxas de juros. Receita Federal libera amanhã consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Marcela Punk.
Muito boa noite, 8 horas, tempo seco em Porto Alegre, agora faz 14 graus na capital. O Estado espera receber nos próximos dias 140 mil doses da vacina de dose única da Janssen.
O primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 da Janssen a ser repassado ao Rio Grande do Sul deve ter cerca de 140 mil doses, conforme previsão dada pelo governo federal à Secretaria Estadual da Saúde. Esse imunizante da Janssen é o único aprovado pela Anvisa com dose única. Por enquanto, o governo do estado não recebeu previsão de quando essas doses chegarão em território gaúcho. O primeiro carregamento das vacinas da Janssen encaminhado ao Brasil chegou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na manhã de hoje. São 1,5 milhão de doses, de um total de 38 milhões, contratado pelo Ministério da Saúde, a ser repassado ao Brasil até o final do ano. Para a Rádio Gaúcha, Débora Cademartori.
Além de Porto Alegre, que não vai aplicar primeiras doses amanhã, a vacinação contra a Covid-19 também terá alterações nos municípios da região metropolitana nesta quarta-feira. Em São Leopoldo, não haverá vacinação para o público em geral amanhã. Em Alvorada, apenas as segundas doses de Coronavac e de Oxford AstraZeneca estarão disponíveis no Ginásio Municipal Tancredo Neves. Em Cachoeirinha, ainda será aplicada a primeira dose para pessoas com 50 anos ou mais. Em Canoas e em Sapucaia do Sul, a idade mínima para receber a primeira dose é 48 anos. Em Guaíba é 47, em Viamão 44 anos. Em Novo Hamburgo, o drive-thru da FENAC aplicará a primeira dose em pessoas com 44 anos ou mais. Em Gravataí, apenas a segunda dose da Coronavac estará disponível.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
Atenção para acidente agora em atendimento na zona norte da capital. Colisão envolvendo um carro e um caminhão no cruzamento das avenidas Bernardino Silveira Pastoriza com a Bernardino Silveira Amorim. Tem fluxo de veículos mais lento ainda em alguns pontos da zona leste de Porto Alegre. Destaque para a avenida Protásio Alves, da Manuel Elias, em direção à estrada Caminho do Meio. Nas rodovias da região metropolitana, não há transtornos para os motoristas nesta noite de terça-feira. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Tempo.
Temperatura de 14 graus em Porto Alegre e também em Pelotas, 15 graus em Rio Grande, 13 em Santa Maria e 12 em Caxias do Sul. O tempo fica firme amanhã na região metropolitana, mas ainda com muita nebulosidade. Há previsão de chuva na fronteira oeste, na campanha e nas regiões noroeste, central e norte. No sul, na serra e no litoral, a instabilidade será intercalada com períodos de sol. As temperaturas sobem um pouco à tarde e chegam a 26 graus no norte e a 21 na capital. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre está na reta final de inclusão de voluntários que desejam participar da pesquisa com a vacina anti-Covid desenvolvida pela Clover Biofarmacêuticos, que tem sede na China. Para se inscrever, os voluntários devem ter mais de 18 anos e podem já ter sido infectados pelo coronavírus, desde que isso tenha ocorrido há mais de 60 dias. O estudo será randomizado, ou seja, um grupo de pessoas receberá a vacina e o outro grupo receberá um placebo. O link para o formulário para manifestar interesse está em GZH. Ainda nesta edição, Polícia Civil prende dupla suspeita de aplicar golpes que superam 12 milhões de reais na compra de bovinos. Estado prorroga pela terceira vez a isenção de taxas para a abertura de empresas.
Novo abastece aí. É cashback para valer. Baixe aí.
O governo federal anunciou hoje o novo plano safra para o período 2021-2022, com oferta 6,3% maior de recursos. Estarão disponíveis 251 bilhões e 200 milhões de reais para financiamento do setor agrícola. As taxas de juros, no entanto, subiram e ficam entre 3% e 8,5% ao ano. Assim, o Plano Safra interrompe um ciclo de redução dos juros registrada nas duas últimas edições do programa. Neste ciclo, a agricultura familiar será contemplada com 39 bilhões e 300 milhões de reais, incremento de 19%. Já o orçamento para o seguro rural ficou em 1 bilhão de reais, 23% abaixo do disponível no ano passado. Este foi um dos pontos destacados pela ministra Tereza Cristina em seu pronunciamento. Segundo ela, o Plano Safra 2021-2022 dá plenas condições para a manutenção das atividades no próximo ciclo. Ela projetou uma safra recorde na casa de 300 mil toneladas de grãos para o período. A Polícia Civil de Bagé, em parceria com a Polícia Civil de Formigueiro e de Caçapava do Sul, prendeu dois homens por suspeita de envolvimento em crimes de estelionatos rurais. Os indivíduos compravam gado com prazos para pagamento e vendiam os animais para terceiros com liquidez imediata, por valor menor. Segundo a polícia, até hoje já são mais de 30 acusações de estelionatos, que superam o valor total de 12 milhões de reais, com cerca de 3.300 animais. Os policiais acreditam que os números vão aumentar à medida em que forem vencendo mais cheques pré-datados em nome dos suspeitos. Um dos investigados estava escondido na residência de familiares em Porto Alegre e o outro foi preso no interior de Caçapava do Sul. Foram apreendidos veículos, além de bloqueadas contas bancárias, assim como bem como imóveis de ao menos 7 investigados.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 14 graus, 8 horas, 6 minutos e meio. A Receita Federal vai liberar amanhã, a partir das 10 horas da manhã, as consultas ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2021 relativo ao ano base 2020. A restituição será paga no dia 30 de junho, diretamente na conta bancária informada na declaração. Segundo a Receita, 4 milhões e 200 mil contribuintes receberão a restituição no segundo lote. O valor total a ser pago é de 6 bilhões de reais. Foram contemplados no segundo lote os idosos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até 21 de março. O governo do Rio Grande do Sul vai prorrogar pela terceira vez a isenção de taxas para a abertura de empresas. A intenção é estimular o empreendedorismo no estado durante a pandemia. As taxas não serão cobradas por mais 90 dias a partir de sexta-feira. A decisão beneficia a abertura de empresas limitadas, empresários individuais por responsabilidade limitada, empresários individuais e sociedades cooperativas. Os valores isentos se referem ao ato de constituição das empresas, que variam entre R$ 89 e R$ 155. O pagamento da taxa está suspenso desde 26 de outubro de 2020. Segundo a Junta Comercial, foram abertos mais de 29 mil novos negócios no período, um aumento de 43% em relação ao mesmo período de 2019 a 2020. Em instantes, votação na Câmara sobre demarcação de terras é adiada após Polícia Militar usar bombas de gás e índios revidarem com arco e flecha em conflito.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
O Brasil confirmou 2.131 novas mortes por Covid-19 em 24 horas, o que eleva o total de vítimas para 504.717. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, foram registrados mais 87.822 casos da doença em um dia. O total de contágios saltou para 18.054.653. O percentual de recuperados é de 90,7%. No Rio Grande do Sul, foram confirmados 30.605 óbitos e 1.189.262 casos desde o começo da pandemia. O delegado da Polícia Federal, Franco Perazzoni, foi dispensado do comando da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros do Distrito Federal. Ele foi o responsável pela operação que fez buscas contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Apesar de perder o cargo de chefe da unidade, Perazzoni segue conduzindo as investigações que estavam sob sua alçada, inclusive sobre o ministro. A apuração mira um esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais e está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Uma manifestação de indígenas foi contida com bombas de gás lacrimogêneo pela Polícia Militar em Brasília nesta terça-feira. O protesto ocorreu no dia em que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados votaria o projeto de lei que retira do Palácio do Planalto a competência de definir a demarcação de terras indígenas e transfere ao Congresso. O texto estabelece um marco temporal para definir o que são as terras demarcadas. A presidente da comissão, deputada Bia Kicis, adiou a sessão. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil organizou uma manifestação em frente à Câmara nesta terça-feira, que contou com aproximadamente 80 participantes. Após a polícia usar gás lacrimogêneo, os manifestantes revidaram com arco e flecha. Segundo o Departamento de Polícia Legislativa, pedras também foram lançadas pelos manifestantes.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga amanhã às 8 horas da manhã. Boa noite.